Sempre que o ano termina, a gente se enche de planos e prepara um recomeço. Alinha os problemas que tem que resolver e pronto. Mas como é difícil, né? Pois é. Mas o problema de verdade nem sempre é o problema, mas é o problema que você tem com o problema. Que confusão, cara. Posso entrar? Amigo, amiga, não importa quem seja, bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Café Brasil e eu sou o Luciano Pires. Este programa chega até você com o apoio do Itaú Cultural e do Auditório Ibirapuera, que, como sempre, estão aí, ó, a um clique de distância. facebook.com/Itaú Cultural e facebook.com/Auditório Ibirapuera.
Olha, já vai começar o programa.
Não quero ser um cocotó.
A dança da garrafa é muito bacana.
Não quero ser um cocotó.
Vem comigo ver que é legal pra chuchu.
Não quero ser um cocotó.
Pintinho amarelinho junto com o glu-glu.
E quem vai levar o exemplar do meu livro Me Engana Que Eu Gosto é o Bruno Piero, colega podcaster. Ouça.
Olá, Luciano, bom dia. São 7h52 da manhã. Meu nome é Bruno Pinheiro. Eu faço podcast chamado Ressaca Cast. Estamos bem no começo, né? Nessa semana, como eu não teve lançamento do meu e nenhum outro me chamou a atenção dos temas possíveis de podcast, eu baixei a série sobre produtividade que você fez. Eu achei muito bacana, muito legal. E eu queria comentar uma situação que está acontecendo comigo nesse momento, né? Eu trabalho no setor, sou montador, e me mandaram para outro setor almoxarifado para ajudar porque estava apertado, né? Nesse ponto já mandaram minha motivação pro saco, né? Porque eu faço de tudo para continuar no setor. Aí o que aconteceu? Eu estava trabalhando e estava tentando o máximo ajudar, e a falta de atenção por parte de outras pessoas acabou engargalando todo o processo e sobrando pra mim, que não tenho nada a ver com isso, sabe? Um processo tudo cagado, tudo zoado, todo engargalado, né? E eu, cansado de ter que estudar e trabalhando pra tentar ser alguém na vida, estudando rádio TV, semana de prova e tudo mais, eu saí pra fumar um cigarro, porque é o que eu pude fazer. E aqui, hoje de manhã, pra poder acordar, pra poder dar um ânimo, que eu acordo às 4h30, eu escutei Bohemian Rhapsody, o episódio 275, né? E a música ficou na minha cabeça. E eu aqui fumando, lembrando do episódio, comecei a chorar, porque foi tudo pra fora. Eu tô me sentindo realmente um idiota por estar chorando por causa de serviço, mas eu queria compartilhar isso com você. Eu espero que você continue fazendo esses programas, porque eles me dão muita motivação para continuar estudando, mesmo trabalhando feito um porco para manter o meu serviço, com probabilidade de ser mandado embora agora em janeiro e tudo mais. Espero que você não perca a sua motivação como eu posso estar perdendo a minha. Valeu, Luciano. Abraço.
Ô, Bruno, chorando por causa de serviço, meu. Vamos lá, meu caro. Eu tenho uma birra com esse termo serviço que você usou, sabe? Você está chorando pelo serviço. Eu não sei. Quem tem serviço tem uma carga para carregar. Não tem algo prazeroso, mas uma carga. Comece por aí, vai. Deixe de fazer um serviço e passe a cumprir uma missão, a resolver problemas. E se está fazendo o que não gosta e sofrendo por isso, meu, passou da hora de pensar em mudar, não é? Eu vou falar disso no programa de hoje, ok? Levanta a cabeça, meu caro, 2016 vem por aí e tem que ser enfrentado de peito aberto.
Arranjei uma namorada na banda do norte. A menina era de morte e era bonitinha. Me disse se quiser fazer amor com ela, você tem que arranjar também a camisinha.
Muito bem, o Bruno receberá um kit DKT recheado de produtos Prudence com géis lubrificantes e preservativos masculino e feminino. Aí, Bruno, dá pra levantar o ânimo, cara. Prudência é a marca dos produtos que a DKT distribui como parte de sua missão para conter as doenças sexualmente transmissíveis e contribuir para o controle da natalidade. O que a DKT faz é marketing social e você contribui quando usa produtos Prudência. Vamos lá, então, hein? Ô, dois, hoje eu quero com esperança. Na hora do amor, use...
Prudência!
Vamos lá então. Mudanças existem para resolver problemas. Ninguém decide mudar para pior, não é? E compreender o problema que queremos resolver é parte essencial de buscar uma solução para ele. Você vive isso todo dia, todo o tempo. E essa necessidade de compreender os problemas me leva à lembrança do livro O Que Se Vê e O Que Não Se Vê, de Bastiat, sobre quem eu fiz o podcast 448, que eu sugiro que você ouça. Bastiat diz que na esfera econômica, um ato, um hábito, uma instituição, uma lei não geram somente um efeito, mas uma série de efeitos. Dentre esses, só o primeiro efeito é imediato, manifesta-se simultaneamente com a sua causa, é visível. Os outros efeitos só aparecem depois e não são visíveis. Podemos nos dar por felizes se conseguirmos prevê-los. Bastiat tratava de economia, mas podemos fazer uma reflexão para o nosso dia a dia. Nos fixamos apenas na parte visível dos problemas que queremos resolver. Quando mudei para a nova sede do Café Brasil, reformei o pequeno quintal da casinha. Ficou um brinco e na primeira chuva inundou tudo. Na segunda chuva, eu estava lá para ver e descobri que a água descia pelas calhas e saía de volta pelos ralos. Ralo entupido. Chamei um profissional e desentupimos o ralo. Nova chuva, outra inundação. Pô, deve ser o outro ralo. E lá fomos desentupir o segundo ralo e nada. Então falamos com um vizinho que mora no local há anos. E ele explicou que o problema é que o quintal está abaixo do nível da rua. A água da enxurrada da calçada é que entra pelo quintal pelo ralo. Sem conhecer os vários ângulos do problema, partimos para resolvê-lo conforme aquilo que podíamos ver. A água saindo pelo ralo. E erramos. Conhecer a fundo os vários ângulos do problema a resolver é, portanto, fundamental. Quando enfrentamos problemas que não conhecemos muito bem e vemos nossos esforços darem em nada, começamos a sofrer o estresse psicológico. Você já passou por isso, até mesmo com problemas que conhece muito bem. Lembra quando você se separou daquele amor? Ou perdeu um emprego, hein? Ou não atingiu aquele objetivo pelo qual você tanto lutou? Lembra como você respondeu ao problema, hein? Foi sofrido, hein? Tirou você do ar por algum tempo, é? Pois é. Quando eventos como esses geram sentimentos com os quais não conseguimos lidar ou que nos impedem de levar nossas rotinas normalmente, entramos num quadro de estresse psicológico. Estresse psicológico é aquele desconforto psicológico que interfere em suas atividades diárias, que provoca tristeza, amargura, angústia e até mesmo problemas mentais. Com o estresse psicológico, temos uma visão negativa do ambiente, das coisas, das pessoas e de nós mesmos. O estresse psicológico é uma experiência subjetiva. Cada um tem o seu. Cada um vê uma situação de uma forma particular e reage a ela do seu modo. Por isso, certas coisas que acontecem geram estresse psicológico em alguns e nada em outros. Por exemplo, o que para mim é um horror, para Cissa é normal. Entendeu a piada, né? Um bom começo para lidar com o estresse psicológico é compreendê-lo como um conflito. Olha só, conflito. Para ter um conflito, você precisa de dois lados, não é? E normalmente, quando estamos em estresse psicológico, tendemos a pensar apenas num lado, o mais visível, o mais óbvio. Por exemplo, eu preciso perder peso. Meu foco está em retomar a academia, os exercícios físicos, o controle da alimentação. É aí que eu coloco toda a minha energia. Quase nunca dedico tempo a pensar no outro lado, nos benefícios que obterei ao perder o peso. E lá fico eu, procrastinando, culpando a agenda, as dores nas costas e nas juntas. Cara, uma coisa tão difícil assim de começar ou de parar deve ter alguma outra coisa puxando ou empurrando do outro lado. Alguma coisa nos impedindo de fazer acontecer. Identificar essa coisa pode ser a chave para começar a resolver o problema, ou então, para se adaptar.
Eu não caibo mais nas roupas que eu cabia. Eu não encho mais a casa de alegria. Os anos se passaram enquanto eu dormia. E quem eu queria bem me esquecia. Será que eu falei o que ninguém dizia? Será que eu escutei o que ninguém ouvia? Eu não vou me adaptar. Não vou me adaptar. Não vou me adaptar. Não vou me adaptar. Não vou me adaptar.
Esse é Arnaldo Antunes com Não Vou Me Adaptar, uma música dele mesmo. Daqui a pouco entra o Nando Reis, tá? Ó, será que eu falei o que ninguém ouvia? Será que eu escutei o que ninguém dizia? Conhecer então todos os lados do problema é importante, mas vai muito além disso. É necessário compreender qual é o problema que você tem com o problema, entendeu? Que problema você tem com o problema? Parece louco, né? Mas é fácil, olha só. Qual é o problema que você tem com o problema que te impede de partir para resolvê-lo, hein? É medo de falhar? Mas medo de falhar por quê, hein? Porque as pessoas vão pensar coisas ruins sobre você? É. E o que é que te incomoda sobre o que as pessoas pensam de você, hein? Entendeu? Eu vou repetir, olha só. Você tem medo de falhar porque as pessoas vão ver e vão achar que você é um perdedor. Por isso você não adota uma solução para o problema. Por isso você não ataca o problema. É disso que você tem medo, do que as pessoas vão pensar. Mas qual é o problema das pessoas acharem que você é um perdedor, hein? Se você sabe que não é.
Eu não tenho mais a cara que eu tinha. No espelho, essa cara já não é minha. Mas é que quando eu me toquei, achei tão estranho. A minha barba estava desse tamanho. Será que eu falei o que ninguém ouvia? Será que eu escutei o que ninguém dizia? Eu não vou me adaptar. Não vou me adaptar. Eu não vou me adaptar. Me adaptar, não vou, vou me adaptar.
Você já viu lutas do UFC, hein? Reparou na caminhada do lutador até o hexágono? Ele sai do vestiário e vai caminhando focado, com seus assistentes atrás, gritando palavras de apoio. Você pode! Você é o campeão! Você vai vencer! É assim que a equipe se comporta todo o tempo. O lutador precisa sentir segurança. Tem que ter certeza que pode vencer a luta. Enquanto isso, o adversário tenta quebrar a sua confiança, colocar em dúvida sua competência. Ganha-se a luta, muitas vezes, fora do ringue. Onde é que eu quero chegar? É fundamental que o lutador do UFC acredite na sua própria competência. O que o outro pensa dele não tem importância alguma. E com você é igual. É sua preocupação com o que os outros vão pensar que gera o medo de falhar, é? O que é que você deve para eles, hein? O que é que eles podem fazer contra você? Quando você compreende isso, fica mais fácil lidar com o problema que você tem com o problema e partir para a solução. O que é que me impede de ir para a academia hoje, agora, hein? De começar uma dieta agora? É medo de sentir dor? É achar que eu não tenho tempo? É achar que é caro? Bem, para cada um desses por que não, existe uma proposta, uma solução. E aí, é partido para resolver o problema. Seja qual for o problema, refletir sobre a razão dele ser um problema ou sobre o que é que te incomoda de verdade pode jogar uma luz sobre aspectos importantes da sua vida, do seu comportamento e que estavam nas sombras, já que a luz estava somente sobre aquilo que se pode ver. E de repente você ilumina a fonte do problema e descobre que ele não é tão problemático assim. Eu sei, meu. Aconteceu comigo.
Uau! moçada descontente onde quer que se vá. Sente-se que a coisa já não pode ficar como está. Sente-se a decisão dessa gente se manifestar. Sente-se que a massa sente, a massa quer gritar. A gente quer
mudança.
O dia dá
mudança.
A hora dá
mudança.
O certo dá
mudança.
Uau! Essa é a banda Funkacid, com sua mistura irresistível de black music, funk e acid jazz, mandando ver no eterno deus Mudança, de Gilberto Gil. Sente aí, ó, o balanço dos caras.
Algo diferente, a massa quer se levantar pra ver.
Mudança.
O time dá.
Mudança.
O jogo dá.
Mudança.
O lance dá.
Muito bem, retomando um assunto que eu tratei no programa passado. No final de 2014, eu estava diante da perspectiva de mudar de casa. Um processo longo, pois eu morava há quase 30 anos em Alphaville, num condomínio fechado, distante 30 quilômetros do centro de São Paulo. Muito verde, pássaros, sem barulho, sem carros nas ruas, um paraíso. A perspectiva de perder aquilo tudo ao retornar a São Paulo me tirava o sono, me colocava em conflito com minha esposa, que era quem queria mudança. E eu resisti bravamente por 2 ou 3 anos. Mas aos poucos eu fui mudando o foco. O que é que me impedia de mudar, hein? A perspectiva de sair de uma casa grande para um apartamento menor, hein? De ter vizinhos barulhentos, de não ter vista para o verde, de viver no meio de um engarrafamento em São Paulo. Não, cara, não era isso que eu queria, não, né? Até que eu comecei a pensar no que eu ganharia com a mudança. Estaria mais perto de coisas que eu gosto de fazer, ficaria muito, mas muito menos tempo no trânsito, economizaria dinheiro em pedágio, em serviços, em gasolina. Até que eu aceitei a possibilidade de mudar. Mas transformei a busca por um apartamento num inferno. Eu queria o apartamento, cheio de condições, e assim eu consegui arrastar mais um ano. Até achar um apartamento e dizer, muito bem, é esse. Ainda desconfiado, eu fui derrubando a resistência até acertar no que eu não vi. Eu queria trabalhar perto de casa e, por acaso ou não, achei uma casa para alugar e instalar o Café Brasil distante 70 metros do meu apartamento. E comecei a viver uma nova possibilidade, a vida sem automóvel, como eu comentei no podcast anterior, o Unfollow. E na nova casa alugada para o escritório sobrou uma sala. E quando surgiu a chance, a sala se tornou um novo estúdio do Café Brasil. Tudo acontecendo num turbilhão, a partir do momento em que eu tirei a luz do problema e comecei a iluminar os benefícios. Sacou? Então vamos lá. 1. Reconheça o problema. 2. Identifique qual é o problema que você tem com o problema. O que é que te impede de ir para cima do problema? E 3. Defina o seu verdadeiro objetivo. E então, meu, mãos à obra. Faça a sua escolha. Reconheça a relatividade do problema. Pense nele como tendo 2 lados e não apenas 1. Seu problema é aquele cliente que é um pé no saco, é ignorante, mal educado, desagradável, é. Esse é o problema que causa um conflito em sua cabeça. Digo ao cliente o que penso dele ou finjo que está tudo bem para manter o trabalho, hein? Opa! Ao compreender a batalha entre esses 2 lados em sua mente, o problema deixa de ser o cliente e passa a ser o dilema que você vive. Pronto. Hora de identificar qual é o problema com o problema. Qual é o problema de escolher fingir que está tudo bem para manter o trabalho e não dizer ao seu cliente tudo o que você pensa de seus modos, hein? E qual é o problema? Ah, vai ferir o meu orgulho? Eu vou ficar nervoso, me sentindo um rato? Bem, vale perder o cliente para não sentir mais isso, hein? Olha, muitas vezes até vale, viu? Mas refletir sobre qual é o problema que você tem com o problema pode abrir uma nova saída. Refletir sobre o problema fará você pensar naquilo que não se vê. no seu senso de justiça, de decência, que está sendo perturbado pelo cliente. Talvez você se sinta incomodado com a sensação de impotência. Talvez você descubra que o que você quer é que as coisas fiquem melhores para todo mundo. E você descobre também que é necessária uma força interior para não mandar aquele cliente para a puta que o pariu. Que assim você está protegendo o trabalho que gera recursos para fazer com que as coisas fiquem melhores para sua família. Talvez isso crie uma espécie de escudo de proteção contra o cliente idiota. Afinal, posso lidar com isso, pois estou focado em uma coisa muito maior, muito melhor. E pronto. Você definiu um objetivo maior, e é ele que dará sentido à sua vida e determinará o que fazer a seguir. Inclusive, escolher a mudança que você tanto deseja.
Quem é você pra dizer o que eu devo fazer? Quem é você pra dizer o que eu devo sentir? Quem é você? Quem é você pra dizer o que eu devo fumar? Certo se seu errado, certo se seu errado, certo se seu errado, certo se seu errado.
Então, é com um certo sim, seu errado, de Catalau e Netinho, com uma banda que marcou época, A Casa das Máquinas, lá em 1976, que eu puxo aquela pergunta. Vem cá, Luciano, quem é você para dizer o que eu devo fazer, hein? Olha, eu já ouvi essa pergunta mais de uma vez, viu? Com gente ficou brava, inclusive, e a resposta que eu dou é sempre a mesma. Olha aqui, cara, eu não sou ninguém. Apenas um cara provavelmente mais experiente que você, que já quebrou a cara por aí e que vem aqui dar uns pitacos que ninguém é obrigado a seguir. No fim, meu caro, as escolhas são sempre suas e só suas, sacou?
Quem é você?
Vamos lá, então. Ano novo, vida nova. No programa anterior eu falei do unfollow, de se livrar daquilo que te incomoda. Neste aqui, eu falo de tirar o foco do problema e colocar o foco no problema que você tem com o problema. Acho que os dois programas se complementam, não é? E talvez sejam uma excelente provocação para terminar um ano, ou então começar um novo. Bem, este é o último programa de 2015. E que ano, viu? Foi bastante complicado, cheio de desafios, politicamente estressante. Termina pegando fogo, coloca diante de nós um 2016 que não sabemos como será. Eu, pessoalmente, termino o ano financeiramente abalado, viu? Profissionalmente assustado. Mas quando eu olho para trás, para ver o que fizemos no Café Brasil, cara, é uma loucura. Quando tiro a luz dos problemas e jogo naquilo que não se vê... No ano complicado de 2015, eu lancei um novo livro, Me Engana Que Eu Gosto, em papel, e-book e áudio podbook. Promovemos o primeiro debate Iscas Intelectuais ao vivo na FENAC, no lançamento do livro, tendo pela primeira vez uma plateia com cerca de 40 ouvintes do Café Brasil. Ao vivo, meu. Experimentamos pela primeira vez o marketing digital, que pode significar o meu futuro profissional. Lançamos um baita projeto, um novo podcast Leadercast, com 32 horas e 24 entrevistas arrasadoras. O pessoal do Mundo Podcast me escolheu como o melhor podcaster do ano, cara, o que muito me honrou. Lançamos um projeto de financiamento coletivo que você fez dar muito certo e que vai desembocar no livro Café Brasil 10 anos, no começo de 2016. Construímos um estúdio, meu. Um estúdio profissional, todo aparelhado para produção de vídeo e áudio. Aliás, montamos toda a estrutura de vídeo para retomar os videocasts em 2016. Mudei de casa e mudei de escritório. Lançamos as raízes da Confraria Café Brasil, que já conta com 400 assinantes e que vai explodir em 2016, cara, com conteúdos inovadores. E aquecemos os motores para comemorar os 10 anos do podcast Café Brasil, dia 13 de maio de 2016. É, meu cara, que ano, bicho. Olha só, nos aguarde, viu?
Música.
Muito bem, e faça seus planos. Verifique as mudanças que você quer. Bote uma data nelas. Analise os problemas, e especialmente os problemas que você tem com os problemas. Então, parta para a execução. Faça de 2016 o seu ano. E... ô, Dois, vem cá. Da família Café Brasil para vocês.
Feliz Ano Novo!
Yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on, your troubles will be out of sight. Yeah.
E assim então, já em clima de Natal e Ano Novo, que vamos saindo em festa ao som de Have Yourself a Merry Little Christmas, com o Postmodern Jukebox, que apresentamos para você neste ano. A voz é de Fon Smith. Entusiasmado Lala Moreira na técnica, a assanhada Cissa Camargo na produção e eu, que vou destruir cada problema em 2016, Luciano Pires na direção e apresentação. Estiveram conosco o ouvinte Bruno Piero, Casa das Máquinas, Arnaldo Antunes, Nando Reis, Funk Acid e o Postmodern Jukebox. O Café Brasil só chega até você porque a Pellegrino resolveu investir nele. A Pellegrino, além de ser uma das maiores distribuidoras de auto e motopeças do Brasil, também distribui conhecimento sobre gestão, comunicação e outras coisas legais em sua página no facebook.com/Pellegrino Distribuidora. Conheça e se delicie. Pellegrino Distribuidora, conte com a nossa gente. Este é o Café Brasil, que chega a você graças ao apoio do Itaú Cultural e do Auditório Ibirapuera. De onde veio este programa tem muito mais. Visite para ler artigos, para acessar o conteúdo deste podcast, para visitar a nossa lojinha no portal cafebrasil.com.br. Mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 967 89 8114. Se você está fora do país, é o 5511 967 89 8114. E também estamos lá no Viber com o grupo Podcast Café Brasil. E se você acha que vale a pena ouvir o Café Brasil e quer contribuir, olha só, faça uma assinatura do programa. Acesse podcastcafebrasil.com.br, clique no link Contribua e venha para a nossa confraria. Obrigado aos 400 ouvintes que já aderiram aqui em 2015. O ano que vem, cara, nós vamos fixar outra meta que eu não sei qual é, mas nós vamos dobrar a meta. Dica! E para terminar, ninguém menos que Albert Einstein. Os problemas significativos que enfrentamos não podem ser resolvidos no mesmo nível de pensamento em que estávamos quando os criamos.